Paraná em Rede está de volta.
Nesta segunda-feira, parlamentares, ministros e técnicos do Mercosul debatem a construção da ferrovia interoceânica ligando os portos de Paranaguá e Antofagasta, no Chile. O assunto é o principal tema do primeiro seminário de integração de infraestrutura ferroviária da América do Sul. E o David Lira tem os detalhes para a gente.
O Seminário de Integração de Infraestrutura de Transporte Rodoferroviário na América do Sul será realizado nesta segunda-feira em Assunção, no Paraguai. O evento reunirá parlamentares, ministros, diretores de órgãos técnicos e representantes da iniciativa privada do Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Bolívia, que vão discutir a construção da ferrovia interoceânica que vai ligar o porto de Paranaguá, no Paraná, ao de Antofagasta, no Chile. O projeto completo prevê um corredor ferroviário, que vai escoar a produção agropecuária, como a soja e a cana-de-açúcar, dos estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, e das regiões Leste do Paraguai e Norte da Argentina, com ligação aos portos do Chile. De acordo com o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, que faz parte do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, o seminário também vai analisar quais as condições do processo de licitação para construir a ferrovia.
Vamos, com isso, ver em cada trecho de cada país qual é a condição da ferrovia, se há concessionário, se não há, quais são as condições de licitação. Haverão empresários interessados já lá neste seminário, expondo o seu interesse em fazer o investimento. E nós discutiremos a equação da articulação entre os vários países, porque não é uma obra que possa ser listada de maneira única, né, para ser executada em países diferentes.
Levantamentos realizados pelo grupo de países apontam que a nova rota poderá reduzir em mais de 7 mil quilômetros a distância e em 30 dias a viagem na comparação com a rota pelo Canal do Panamá e em cerca de 2 mil quilômetros e meio o trajeto pelo Canal de Boa Esperança. O deputado federal Ricardo Barros destaca outros benefícios logísticos com a ferrovia bioceânica.
Hoje nós exportamos para a Ásia, por Paranaguá, por Buenos Aires, Bacia del Plata, e esses navios descem até Cabo Horn, lá na ponta da América do Sul, Punta Arenas, Ushuaia, e de lá seguem para a Ásia. Com a ferrovia bioceânica, esta volta, que leva 18 dias, não vai precisar mais fazer. Eles vão carregar a carga aqui na ferrovia e vão carregar de novo no navio lá para continuar a viagem. É meio que um canal do Panamá aqui da ponta da América do Sul. Então, ele tende a ser muito econômico. Tende a ser um projeto de grande viabilidade econômica e, obviamente, vai mudar alguns paradigmas, porque muitas cargas já sairão direto para o lado do Chile, porque o frete para a Ásia será muito mais barato.
O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, confirmou presença no seminário. Ele defende que a ferrovia passe por Foz do Iguaçu, com ligação ao Paraguai, que de lá ligaria a Antofagasta, no Chile. De Curitiba, repórter David Lira.
A segurança rodoviária vai ser tema de um debate em Curitiba esta semana. A intenção é reunir todas as corporações e órgãos ligados à segurança nas estradas para debater como aumentar o monitoramento e ajudar a evitar acidentes.
O DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, promove nesta segunda e terça-feira o primeiro workshop rodoviário, com palestras, apresentações e um painel sobre o tema segurança rodoviária. Participam técnicos, gestores e legisladores que desenvolvem atividades ligadas ao tema do workshop, de órgãos públicos estaduais e federais, do Instituto de Engenharia do Paraná, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, além de estudantes e professores de universidades públicas e particulares e funcionários de empresas do setor. Segundo o diretor-geral do DR, João Alfredo Zampieri, o encontro foi pensado para a troca de experiências e conhecimentos.
O DR está reunindo especialistas e técnicos da área com vasta experiência para discutir o tema e trocar informações. Queremos ampliar o conhecimento não apenas dos servidores do departamento, mas também de estudantes que vão trabalhar com isso no futuro e de profissionais que já atuam nesse setor.
A programação completa das atividades está no site www.der.pr.gov.br. O workshop acontece no auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, com duração de 16 horas nos dois dias e certificação emitida pela Escola de Gestão do Governo do Paraná. Repórter Priscila Paganotto.
No quadro Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer.
Pequenas Conversas. Vamos conversar um pouquinho com um sintoma que é a hiperatividade. Um diagnóstico tão comum e temos que fazer uma diferença já de princípio. É uma hiperatividade, é uma criança que faz ações sem concluir, que começa uma e não termina e vai para outra, que é muito próprio dos primeiros 2 a 3 anos de vida. Ela está descobrindo o mundo e ela quer ver tudo ao mesmo tempo. Ou nós estamos falando de uma hiperatividade de uma criança maior, onde ela começa muitas coisas, não se interessa por nenhuma, não finaliza seus objetivos, não constrói nada de bom para si nas brincadeiras ou nas atividades que tem. Aí precisamos fazer uma diferença. É uma criança que está sendo estimulada? Existe um adulto perto para ensinar um jogo, para ensinar um quebra-cabeça, que é possível desde o primeiro ano de vida? A partir do primeiro ano, existe um adulto ocupado com ela para que ela se interesse e descubra o que está à sua volta, ou ela está sozinha, descobrindo o mundo do jeito que ela consegue? Nenhuma criança pode aprender se não tiver quem direcione esse aprendizado. Por isso temos escola, mas muito antes da escola, temos os primeiros anos de vida, onde os pais, os avós, aqueles que rodeiam a criança vão estimular nela a descoberta, a criatividade, a coordenação motora, o pegar objetos, depois encaixar, depois montar coisas, que vai fazer com que ela entenda que se concentrar naquilo, que fazer foco naquilo, pode trazer muitos benefícios numa brincadeira gostosa. Então, quando temos a hiperatividade como um diagnóstico, temos que pensar, é uma criança normal que brinca, que descobre o mundo? É uma criança que está solta no mundo e por isso não sabe o seu lugar? Ou temos a doença bastante rara, que seria a hiperatividade? É uma criança que brinca e é criança, ou é um adulto sem paciência para as manifestações da infância? Pensem um pouco. E vocês podem nos mandar sugestões de temas, dúvidas, que a gente vai abordar para vocês. Agradeço muito a atenção. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Este é o programa Pequenas Conversas, uma parceria da Rede AERP de Notícias e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pequenas Conversas.
Em Ponta Grossa, uma audiência pública debate as condições para a concessão do Parque de Vila Velha nos Campos Gerais para a iniciativa privada.
Nesta quinta-feira, às 14h30, o SEBRAE de Ponta Grossa cedia uma audiência pública para que a população participe do processo de decisão e discuta os assuntos levantados nas manifestações referentes à consulta pública sobre a concessão de uso do Parque Estadual de Vila Velha nos Campos Gerais. A consulta pública está aberta desde o dia 5 deste mês. As informações técnicas e jurídicas e os detalhes do processo podem ser acessados até o dia 20 deste mês no site www.meioambiente.com.br. www.paraná.pr.gov.br. O material foi disponibilizado por meio do Instituto Ambiental do Paraná e anuência da Paraná Turismo. O diretor técnico da Paraná Turismo, Rafael Andregueto, afirma que o objetivo das discussões é contribuir para a elaboração do edital no dia 5 do mês que vem.
A consulta pública, ela é um instrumento, é uma etapa do processo de concessão de uso público do Parque Estadual de Vila Velha, e que torna o processo transparente. Então, é uma fase anterior ao lançamento do edital, onde todas as pessoas poderão acessar a documentação prevista para o certame, analisar e apontar incoerências, erros ou mesmo elogiar. Então, é um momento onde você deixa transparente todo o processo e toda a consulta do que vai ser concedido, como é que vai funcionar, que etapas que serão realizadas e de que forma que elas vão acontecer. Então, você tem bem claro, né, como que isso vai funcionar com essa consulta pública.
O projeto de concessão prevê que o Estado conceda uma área pré-estabelecida do parque para iniciativa privada para que ela desenvolva atividades de uso público e turismo, visando a melhoria da qualidade de visitação aos atrativos da unidade. O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, continua sendo órgão administrador e responsável pela política pública do local e por monitorar se a gestão está obedecendo o plano de manejo. Os interessados podem enviar contribuições para o e-mail consultapublica-pevv@pr.gov.br, informando nome, RG, CPF ou CNPJ, endereço, e-mail e telefone. As manifestações são disponibilizadas no portal para dar transparência ao processo licitatório. Além do site da Secretaria, o material pode ser acessado nos sites do IAP, do Instituto de Terras, Cartografia e Geografia do Paraná, do Instituto das Águas, da Paraná Turismo, do CIMEPAR e do Invest Paraná. Repórter Priscila Paganotto.
A notícia agora vai dar esperança para muita gente. Olha só, um carro que foi furtado há 27 anos em São Paulo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu. A apreensão foi no sábado em uma fiscalização de rotina na aduana Brasil-Paraguai, na BR-277. O veículo Ford Verona era dirigido por um paraguaio de 45 anos. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Foz do Iguaçu, mas ele apresentou documentos paraguaios. E quando a Polícia Rodoviária Federal checou os dados, o número do chassi, constatou então que o veículo era licenciado no Brasil e que tinha alerta de furto desde o dia, olha só, 30 de abril de 1992. O dono do veículo ainda não foi localizado, mas olha que notícia, hein? 27 anos depois, o veículo é recuperado. Eu encerro o Paraná em Rede desta segunda-feira. Fico por aqui. Espero você amanhã. Um ótimo dia. Ânimo aí que a semana está começando. Tchau, tchau. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.